Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Talvez vocês percebam pela pequena diferença na acústica, pelas condições de gravação diferentes, que alguma coisa está fora do lugar. Na verdade, 360 quilômetros fora do lugar. Eu vim passar mais alguns dias aqui em Ribeirão para a gente dar um apoio aqui para minha sogra. E eu estou gravando aqui num arranjo um pouquinho diferente. Vamos ver se funciona. Eu acho que a acústica da sala não ajuda muito. Curiosamente, eu desliguei o ar-condicionado para ele não fazer tanto barulho, mas o ar-condicionado está pingando. Então, se vocês ouvirem um pique, não é que eu tenho um metrônomo, né? Não é que eu sou um louco, mas é que tem... Bom, ok, são circunstâncias. Mas é melhor gravar em condições um pouco precárias do que deixar passar. E para mim é importante, espero que para vocês seja também. E o que é interessante aqui, acho que uma das melhores maneiras de começar o episódio de hoje... É justa, já que a gente está aqui debaixo da bota de militares, né, que é justamente para a gente perder qualquer romantismo com relação a qualquer virtude militar que alguém tenha, né, tenha contado essa história da carochinha para a gente. Bom, vamos falar aqui de militares americanos com medo. Do que militares americanos podem ter medo? Afinal, os caras têm bombas atômicas, os caras têm, né, aquela zona toda... Na verdade, é um título aqui da reportagem da NBC americana dizendo o seguinte: o exército americano está apavorado com alguma coisa que fez mais danos, por exemplo, do que mísseis iranianos. O que, que faz mais danos do que mísseis iranianos ou bombardeios soviéticos? Clima. Clima. E eles mostram justamente aqui uma base militar da Força Aérea que foi destroçada por um furacão, desses furacões que estão sendo agravados, né, e se tornando mais frequentes com as mudanças climáticas, é justamente uma base onde eles colocam, onde ficavam ali estacionados, não sei se estacionada é a palavra certa, aqueles aviões Raptor, não sei, aqueles aviões stealth que custam bilhões de dólares, etc. e tal. Cara, os caras tiveram que às pressas colocar todo mundo para dentro do hangar, o hangar desmoronou em cima dos aviões, em suma, um prejuízo desgraçado. E a questão é a seguinte: caiu a ficha, finalmente, mas, né, vai saber se vai dar tempo, que nosso maior inimigo mesmo é o estrago que a gente causou e que agora está voltando contra nós mesmos. O que é interessante aqui, porque a Wired publicou um artigo que eu espero que eu consiga de alguma maneira desmontar. Esse artigo é meio em cima de um mito que eu já vi muito... Bom, vamos lá, fazer um parêntese, vai dar um certo contexto. Em 2011 eu fui estudar na Singularity University, passei uma semana lá e tal, mas hoje eu tenho absoluta, como diria a Dilma, eu tenho absoluto repúdio pela mentalidade dos caras, pelo repúdio a essa ideia de que tecnologia sozinha vai nos salvar, ou de que, né, que é tudo uma... Não, ainda mais porque uma coisa que faltava... e que acho que ainda continua faltando no discurso desses singularistas, por assim dizer, dos transhumanistas, e seja lá de quem for, que é um pouco mais entusiasmado com a coisa messiânica da tecnologia, é que normalmente eles não têm uma base do que nos torna mais humanos. O que quer dizer um futuro melhor? O que quer dizer gente feliz? O que quer dizer uma sociedade saudável? Não, eles só pensam em tecnologia avançando. Pois bem, e é muito comum você ver um discurso aí meio engenheirístico de uma coisa chamada geoengenharia. A ideia é que, olha aqui o título não podia ser mais explícito, né? A geoengenharia é a única solução para as nossas calamidades do clima. Geoengenharia, um nome é um guarda-chuva dado para justamente algumas coisas que tentam proteger o planeta como se fosse um guarda-chuva. Eu já vi gente propondo bombardear as nuvens com sei lá o que de enxofre, porque isso refletiria a luz do sol, isso esfriaria o planeta. Eu já vi gente propondo jogar ferro nos oceanos para que as algas se multipliquem, de alguma maneira absorvam o carbono. Cara, eu já vi um monte de ideia. Na verdade, eu acho que até conheci gente, eu conheci um cara que ele fazia parte de um projeto de colocar satélites no espaço. Cara, bom, em suma, pode fazer algum sentido, pode parecer fazer algum sentido, mas eu vou fazer um contraponto aqui com uma reportagem bastante interessante dizendo que a Califórnia está pagando um preço muito alto por algumas, entre aspas, geoengenharias que ela fez no passado. O que acontece? O estado da Califórnia é naturalmente inóspito, para dizer o mínimo, né? Você não tem água abundante, as condições para a agricultura, ou pelo menos como a gente encara a agricultura, não tão longe da ideais. Ao longo de, sei lá, décadas e décadas e décadas, o que que o homem, com H maiúsculo, aliás, é muito engraçado, o meu avô tinha um certo fascínio por essas grandes, sei lá, foguetes, NASA. Toda vez que ele via uma coisa, ele falou assim, a mão do homem. Pois bem, a mão do homem na Califórnia, para a alegria do meu falecido avô, que tinha outras alegrias aqui inconfessáveis, mas deixa para lá, a mão do homem alterou tanto a Califórnia que isso provocou um estado de fragilidade permanente. Aliás, isso me faz lembrar, eu vou ver se eu localizo aqui para compartilhar com vocês, um documentário muito interessante sobre os rios, não de Janeiro, mas os rios de São Paulo. Né? São Paulo tinha muitos rios. Eu não sei se vocês conhecem São Paulo, mas se você encontrar dois, eu lembro do Tietê, do Pinheiros, mas tinha um monte, tinha Tamanduateí, tinha sei lá quantos rios tinha, em Engabal, não sei, tinha vários rios que foram ao longo do tempo, graças a, como diria o meu avô, mão do homem. E o ar-condicionado, agora a geladeira ligou, que alegria. Bom, graças à mão do homem, eles foram canalizados, retificados, enterrados, e o que acontece? São Paulo tem uma condição crônica recorrente de enchentes. Né? A gente acha que a gente consegue, de alguma maneira, dar um nó na natureza, mas vamos nos lembrar, né, o estado do meio ambiente, quer dizer, o fruto de milhões, centenas de milhões de anos, por que não dizer bilhões de anos de acomodações, né, tomar lá da cá, e a gente vai lá na nossa arrogância comum. Eu sempre chamo a atenção aqui que uma das maiores ideias, dos maiores legados dos gregos, além da ideia de democracia, que não está muito em alta ultimamente, é a noção de híbris. Híbris é quando alguma coisa sobe a cabeça, quando você pira o cabeção, fica achando que sabe mais do que sabe, você entrou na engenharia, você é mais inteligente que todo mundo, então você fica achando que pronto, você, o mundo estava esperando você nascer para, né, realmente botar tudo em ordem. Pois bem, híbris. Então, a híbris humana, de alguma maneira, fez o quê? Com que a Califórnia fosse mais exposta a incêndios, mais frágil com relação a incêndios, com relação à seca. Então, foram desviados cursos de água, tem represas gigantescas naquela região toda e tal. Mas, cara, a natureza, de uma maneira ou de outra, acaba manifestando que, veja bem, essas coisas estavam aí por alguma razão, né? Que muitas vezes são razões que a gente não consegue apreender no momento. Então eu vou fazer um contraponto aí, vou dar o link para os dois, tanto para esse link, esse otimismo, dizendo que a única solução é justamente a geoengenharia. Bom, foi com essa mesma arrogância que a gente estragou o clima, estragou o meio ambiente, estragou a vida selvagem, é a mesma arrogância sempre. É uma absoluta falta de humildade, eu não sei o que acontece. Tem algumas coisas aqui, aliás, vamos falar, nem sei por onde eu começo, vou começar por isso daqui. Tem um artigo muito interessante na revista Quanta sobre a nossa atenção. Atenção, certo? Certo, a gente sempre acha, eu já estou sempre dizendo aqui que o nosso cérebro, ele é um contador crônico de historinhas, né? Então ele sempre conta uma historinha, e nessa historinha sempre você é um protagonista maravilhoso que está sob controle de tudo, hashtag só que não, né? Porque na verdade a nossa percepção do mundo digamos que ela é bastante esburacada, é um queijo suíço, né? Como é que o cérebro consegue dar a impressão para a gente que é tudo uma coisa perfeitamente coesa, é um milagre da mentira cerebral. Pois bem, a atenção, né? Nesse exato momento, embora tenha uma máquina atrás de mim fazendo barulho, uma geladeira infeliz, eu consigo me concentrar naquilo que eu estou pensando, e espero que vocês consigam se concentrar na minha voz acima do ruído de fundo. Como é que a gente concentra a atenção? E aqui tem um artigo bastante interessante, que a tese até então é que você colocava como se fosse um holofote sobre as coisas que você queria prestar atenção. Você alocava mais recursos, por assim dizer. Né? Você focava, você não vê aquele treinador falando foco, foco, foco na bola, foco na bola. Na verdade, o que os caras estão provando aqui, e provando não de maneira filosófica ou de maneira, sei lá, intuitiva, sei lá de que maneira, mas provando de maneira científica, neurológica, bioquímica, a questão é a seguinte: Quando o cérebro precisa prestar atenção em alguma coisa, o que o cérebro faz é simplesmente silenciar o resto. Porque, na verdade, ele não tem energia sobrando. Isso é uma coisa muito interessante. O cérebro é obrigado a trabalhar em condições bastante limitadas. Ele já consome uma energia louca. 20% da energia do seu corpo vai para esse órgão que a gente usa só de vez em quando. Em Brasília, só no sábado. Mas o que acontece é que o que o cérebro faz, que é até bastante interessante, quando você tem várias... Você está num restaurante, uma barulheira danada, criança chorando, e você está tentando conversar com alguém, o que o cérebro consegue fazer é simplesmente abafar o resto. Então, na verdade, o que a gente chama de atenção é um processo de distração. Você se distrai de tudo para que aquilo que realmente importa chame mais a atenção. Certo? Certo. Porque a sua atenção é preciosa, ela é limitada, você não tem recursos infinitos. E faço um parêntese aqui, maldito seja quem inventou essa história do multitasking, não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, você não consegue. Você acha que você consegue porque o seu cérebro é um mentiroso, você está comendo bola, eu estou comendo bola. Toda vez que você está tentando ler alguma coisa no celular que tem notificação, mensagens pendentes, inbox cheio, você consegue apenas uma fração, né, do foco que você gostaria, simplesmente porque é impossível. Bom, em suma, eu acho que está mais ou menos claro. Mas vou voltar para a questão da atenção aqui, porque os caras conseguiram validar essa hipótese. Era uma hipótese antiga, mas que era muito difícil de validar. O que está bastante claro aqui é o seguinte: as suas informações sensoriais, elas passam pelo córtex, que é uma área bastante privilegiada, bastante, como eu ia dizer, bombadona do nosso cérebro, que é onde você processa, por exemplo, a visão, etc. e tal, né, e faz as coisas acontecerem. O que aparentemente acontece é que antes dessas informações chegarem no córtex, elas passam, e agora eu posso me confundir com os nomes, eu vou dar o link para vocês, né, validarem tudo, ela passa por uma região chamada tálamo. O tálamo, que parece, sei lá, algum forte apache no meio do Arizona, o tálamo, ele filtra as informações antes de chegarem no córtex. Então, na verdade, o córtex, ele não tem acesso a todas as informações, elas já chegam filtradas. Não é que você tem um olho espetado direto no córtex, não, ele passa antes pelo tálamo. Mas aí tinha uma dúvida, pera um instante só, da onde vem a instrução, ou os guidelines, né, vamos chamar, a orientação, para que vai ser abafado ou não? E aí eles descobriram, agora já esqueci o nome, uma estrutura muito arcaica, que eu já esqueci, vamos ver se eu consigo achar aqui, no nosso cérebro, que na verdade é uma área que a gente sempre associou à coordenação dos movimentos. Ih, aqui, não, eu acabei ouvindo isso como podcast, ai meu Deus do céu, então não vou lembrar o nome nem a pau. Mas então o que acontece? Quem diz para o tálamo aquilo que deve ser filtrado é justamente uma parte do cérebro antiquíssima, mas muito antiga, ai, a geladeira parou, é antiquíssima. E isso é muito interessante, porque por que a área que coordena a reação motora, a sua coordenação motora, que é muito antiga, o que ela tem a ver com a supressão do que... Por que ela que julga o que é importante e o que não é? Porque alguém tem que julgar, né? Alguém tem que julgar que algum barulho é interessante ou não. Mas do ponto de vista evolutivo, talvez faça sentido, porque desde sempre, a vida sempre teve que trabalhar com recursos limitados. Certo? Certo. Não dá para prestar atenção em tudo. Certo? Certo. Então, você presta atenção naquilo que você pode atuar, naquilo que você pode agir a respeito. Fugir, né, ou tentar reagir, morder a orelha, seja lá o que for. Então, tem é muito interessante isso, porque a nossa atenção, que parece alguma coisa sublime, divina, sensacional, na verdade, ela depende de critérios muito ligados à sua sobrevivência mais arcaica. Mas, o que é, de novo, muito interessante, que a capacidade de você se distrair, você abafar o resto, é uma das mais importantes. O que é até engraçado, olha só que curioso, eu não vou conseguir achar um link para essa história, mas eu lembro de uma história em quadrinhos do Sandman, se eu não me engano, que era o seguinte, Sandman era uma história em quadrinhos que tinha toda uma mitologia, ali eram criaturas, eram meio deuses gregos, uma história meio maluca. Bom, em suma, Numa dessas histórias do Sandman, escrita por Neil Gaiman, que é um autor que eu estou sempre elogiando aqui, um escritor, ele fez muito sucesso, mas aí ele não consegue mais replicar o sucesso. Deu branco, o cara esgotou a criatividade e tal. E aí, num certo momento, ele descobre, vem um cara oferecer para ele e fala: olha, é o seguinte, eu capturei uma ninfa grega do Parnaso, uma ninfa da inspiração. Se você quiser, eu vendo para você essa ninfa e você vai ter inspiração. Vamos nos lembrar que no mundo grego, na mitologia grega, quando você era criativo, aquilo não vinha de você. Você tinha sido inspirado por uma musa. Você era tomado por uma musa. Então, quando você vê obras gregas, etc., e tal, o cara está invocando as musas, porque se você tem talento, o talento não é seu. O talento vem de fora. Pois bem, então esse cara consegue, compra lá a bendita ninfa e bota a ninfa trancada. A ninfa obviamente é linda, nua, aquela coisa sensacional. Bom, e o cara tranca a ninfa no sótão, né? E aí o cara vira um cara super criativo. Mas o que acontece é que essa ninfa tinha um fã. O fã era um outro deus grego, que eu não lembro quem é. Aí o deus grego fala: puta, que cara sacana, ele está prendendo você, isso não se faz. Eu falei: desculpa, mas ele está usando um encantamento ali que a gente não pode fazer nada a respeito, nem você é capaz de quebrar esse encantamento. Aí que o cara faz, esse outro deus? Eu falei: vamos fazer o seguinte, então vamos aumentar a inspiração dele no último. Aí o que acontece? A inspiração do cara cresce tanto que o cara não consegue terminar uma frase, ele começa a ter uma ideia, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, e no fim o cara, no final, ele está escrevendo com o próprio sangue nas paredes, coisas que o lápis quebrou, a caneta secou, o computador acabou a bateria. Eu não sei porque eu lembrei dessa história, mas de qualquer maneira, só para contar que a ideia de que você possa ter algum superpoder, que você vai ter super atenção, que você vai ouvir tudo, que você está percebendo tudo, não, você é incapaz. O cérebro passa a impressão de que você está percebendo tudo, mas na verdade isso já é filtrado a priori. Isso é filtrado a priori. Muito interessante, eu gostei dessa história. Tem uma questão, eu estou vendo aqui pela sequência que eu andei marcando, mas eu acho que eu vou pular um pouquinho. Eu vou primeiro, já que eu estou falando em atenção, chamar a atenção de vocês aqui para um vídeo muito interessante. Não sei se vocês chegaram, por uma questão de idade, inclusive, a assistir ou a conviver com o grupo Monty Python, né, com a produção do grupo Monty Python. Monty Python era um grupo cômico inglês, tinha programas de televisão, fez vários filmes, etc. e tal. E um dos membros do Monty Python, um cara chamado Michael Palin, ele tem um canal, eu não sabia, de crítica de arte, em que ele comenta arte. Eu nunca tinha visto, e é absolutamente estupendo, é muito bom, o cinegrafista é maravilhoso, eu presto atenção nisso porque eu venho dessa área, mas é bárbaro, o texto é muito bom, e o primeiro artista que ele chama a nossa atenção, que ele foca, é um cara chamado Wyeth, que é um pintor americano, que eu normalmente não prestaria muita atenção. E ele pega a obra mais conhecida do Wyeth, chama O Mundo de Christine, que mostra uma moça no chão, olhando para uma casa lá longe, e eu sempre achei que, ok, eu olhava e falei, tá legal, uma moça no chão olhando uma casa lá longe. Mas aí ele vai contar o quê? A história toda. Na verdade, essa moça era paraplégica e ela era muito orgulhosa, ela se recusava a usar muletas e ela andava simplesmente se arrastando. Então, essa imagem, nossa, agora tem que repensar tudo que eu tinha pensado a respeito, é muito mais dramática, é muito mais tocante, que a moça não está no chão porque ela quer, na verdade ela quer porque ela podia usar uma cadeira de rodas, mas ela não quis, e não quis uma muleta, não quis nada, mas de qualquer maneira, vale a pena seguir, eu vou dar o link para vocês, foi muito legal, e já que eu estou falando aqui de arte, e também de, nesse caso aqui, é mais uma questão de supressão do que de qualquer coisa, é um artigo no El País, sobre antigos patrimônios da humanidade, da Unesco, que foram para o beleléu, né, que foram para o saco. Por quê? Por causa da absoluta estupidez humana, da violência, do sectarismo, o vizinho bateu a porta, coisas assim. Então, o que acontece? O primeiro deles, que justamente está aqui na chamada, eram budas colossais na parede, né, que ficava, acho que onde ficava isso? No Afeganistão? Vou ver aqui. Cadê? Ocho Royas. Bom, então o cara está contando aqui, deixa eu tirar aqui o pop-up. Bom, em suma, achei, ufa, graças aos céus. Ó, tem isso. Aliás, tem a primeira que aparece na lista eu não conhecia. É uma cidade no Iêmen. Iêmen, que hoje é um dos países com a pior condição humana do mundo, os caras estão na lama. Aliás, se algum dia vocês forem a Nova York, né, sobrar alguma Nova York para visitar, visitem a ONU, façam um passeio guiado, e provavelmente na hora que a ONU está fazendo o passeio guiado e a torneira da pia está fazendo barulhos esquisitos, ela vai passar num certo lugar mostrando onde a ONU está atuando, e ela vai perguntar qual é o país que mais necessita de ajuda no mundo. Aí você vai pensar, sei lá, num monte de país, mas você não vai pensar no Iêmen. Porque uma das coisas que também prejudica a situação do Iêmen é que ninguém presta atenção no Iêmen. Mas o Iêmen está numa situação lamentável. A gente todo mês manda uma grana para a ONU, assim vai. Mas tudo bem. O que acontece? No Iêmen tem uma cidade feita inteira de barro, de tijolos de barro, mas ela é uma cidade murada com arranha-céus de 30 metros de altura. É isso mesmo? Eu estou vendo aqui, são vários andares, eles chamam da Manhattan do deserto. O que acontece é, isso não só está abandonadíssimo, mas como em algum combate insano, os caras jogaram mísseis nessa cidade. Cara, a cidade é um primor, parece que está vendo um filme de ficção científica. São coisas que a gente está perdendo. Aí tem esses Budas do Afeganistão que apareceu, lembra do vídeo, o pessoal do Talibã explodindo com dinamite, gente boníssima. Olha aqui, tem muralhas no Iraque. Que mais que tem isso daqui? Sem cara, que dó que dá isso daqui? Timbuktu. Ah, Timbuktu, isso dá um dó danado. Em Mali, que é na África, havia uma civilização riquíssima, sobretudo por causa de ouro, etc. e tal. E eles têm uma arquitetura espetacular feita de terra, né? E é uma cidade que sempre teve tesouros literários da tradição muçulmana, bibliotecas que hoje estão esfarelando. Então, em Timbuktu, algumas coisas estão acontecendo. A primeira delas é que a cidade está muito pobre e o deserto está avançando sobre Timbuktu. E a segunda coisa é a intolerância religiosa. Então, tinha aqui a porta secreta da mesquita, blá, 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 né, feita em 1400. Bom, não preciso dizer que jihadistas quebraram o raio da porta. Aí tem um monastério, isso eu nunca tinha ouvido falar. Cara, é uma série de coisas que foram perdidas. Olha aqui, Palmira, na Síria. Isso é absolutamente doloroso. Mas eu vou complementar essa história, dar um toque de esperança, com uma reportagem que eu vi na BBC agora cedo, extremamente interessante, bem feita. É o seguinte: civilização maia. A civilização maia, ela não quis nem esperar pelo Cristóvão Colombo, ela já acabou sozinha, né? Porque os outros ficaram esperando o Cristóvão Colombo, aí chegou o Cristóvão Colombo, chegou o Cortés, chegou Pedro Álvares Cabral, chegou todo mundo com varíola, sarampo e morreu, né, a rodo, morreu 90% da população toda, porque a gente contaminou todo mundo, não precisou nem fazer muito esforço. Pois bem, mas os maias, por alguma razão que a gente não entende muito bem, eles resolveram desaparecer antes disso, né? A civilização, felizmente as pessoas não, você tem descendentes ainda espalhados pela América Central. Mas o que é interessante é que, embora você possa hoje visitar algumas ruínas maias, essas ruínas maias são uma fração do que existia. E aqui é uma reportagem da BBC mostrando que na Guatemala, eles acharam. É surreal, é surreal. Agora eu vou fazer um parêntese aqui, vamos fazer um parêntese. Estava eu lendo ontem um artigo recomendado pelo Google sobre câmeras de aparelhos celulares, dizendo que talvez a Samsung vá ter dificuldade, porque agora que a Apple vai monopolizar as câmeras da Sony, a câmera do iPhone é feita pela Sony, só para constar. Então, porque as câmeras Time of Flight? Eu falei, o que que é uma câmera Time of Flight? Eu não sabia. O que que o Renezinho fez? Pesquisou. Time of Flight significa o seguinte: imagina um carro autônomo como o da Tesla. Ou seja, carros autônomos em geral. Como é que eles. Acho que da Tesla não usa lidar, né? Acho que não. Mas tudo bem. Imagina os carros autônomos que você vê por aí, do Google, etc. e tal. Eles normalmente têm em cima uma coisinha girando que chama LIDAR, LIDAR, que na verdade é um sensor laser que fica mapeando o tempo todo as coisas em três dimensões, para o carro ter a mínima ideia do que ele está fazendo. Então, essa tecnologia laser, o que ela faz? Ela permite você mapear em três dimensões o que está à sua frente. Certo, certo. E essa é uma câmera time of flight. Por que time of flight? Porque o negócio é o seguinte, a câmera emite raios laser, solta um cronômetro e fica contando quanto tempo a luz demora para voltar. Por isso que é o tempo de voo. A câmera está sempre controlando o tempo que demora para a luz voltar. Ela tem um cronômetro violentamente preciso, então se demorar mais ou demorar menos, quer dizer que está mais longe ou está mais perto. Portanto, ela consegue ter uma ideia tridimensional. O que eu não sabia é que alguns sensores desse de câmera para celular, isso pode ajudar no controle do foco. Porque na hora que, né, a câmera emite luz e mede quanto tempo demora para voltar, ela tem uma noção bastante precisa da distância que as coisas estão. Oh, eu não sabia. Pois bem, entendi um pouco melhor lidar. Lidar que é, é como se fosse um radar feito de laser, tá bom? Radar é feito de rádio, lidar é feito de laser. Pois bem, então o que acontece? Na Guatemala, a civilização maia acabou muito antes do bendito do Cristóvão Colombo, maldito, seja lá o que fosse, chegar. O que acontece, como naquele documentário O Mundo Sem Ninguém, de qual, é Discovery isso ou é History Channel? Eu não sei. Mas no Mundo Sem Ninguém, a selva cobriu tudo. A selva não quer nem saber de maia, sem maia, tanto faz. Aí o que acontece é que hoje, quando você sobrevoa, eu até vi, o vídeo começa com uma imagem que é um monte de coisa verde, parece um brócolis gigante. Eu estou vendo um brócolis em close? Não, isso não é um brócolis em close, isso é a floresta na Guatemala. Você olha aqui e fala, então tá bom, é uma floresta, não vou nem me meter aí no meio e tal. O que acontece? Quando você sobrevoa aquilo com um aviãozinho, que embaixo tem um desses aparelhos de LiDAR, ele vai emitindo laser. E o que acontece? Esse laser é ok, tem árvore, mas de vez em quando o laser consegue atravessar por meio das folhas, achar o solo ou alguma estrutura sólida e aí assim, essa luz volta. Não é muito provável, porque afinal tem um monte de folha, mas isso basta para que o LiDAR consiga mapear o que está embaixo da copa das árvores. E aí isso avançou tanto que você consegue construir um mapa tridimensional como se não existisse árvore nenhuma. Que é o que, aliás, a humanidade acaba fazendo, não sobra árvore nenhuma. Mas, pois bem, eu nunca tinha visto isso de uma maneira tão clara. Então, eles mostram o avião sobrevoando ali aquela região, pá, parece um brócolis. Aí, depois, o que acontece? Eles mostram a mesma imagem, só que vista pela, como se fosse olhos de raio-x, né? Não é raio-x, porque na verdade é laser, do LiDAR. O que acontece? Você vê uma batelada de pirâmide, uma batelada de ruínas, paredes, templos e tal. Ela entrevista ali um arqueólogo, coitado, o cara está décadas, 20 anos no meio da selva, com um machete, levando picada de inseto, um pé no saco, e aí tinha um muro ali que ele achou que tivesse 100 metros num dia bom. O muro tem 7 quilômetros. Ou seja, em 20 anos ele achou que tinha 100 metros. O avião fez 8 sobrevoos e descobriu que tem 7 quilômetros. Então, na verdade, eu acho isso sensacional, porque a gente acaba recuperando, pelo menos tendo uma ideia muito mais justa, do que foi perdido através do LiDAR. E não só ele ajuda a mapear ruínas que você jamais imaginaria, porque imagina, está debaixo de um monte de terra. Você vê um monte de terra, você vai achar que tem um templo maia embaixo? Eu não. Mas o que é interessante, porque a mesma tecnologia laser 3D é usada para o quê? Para gerar modelos 3D das peças, das esculturas, das peças de arte, dos próprios, das ruínas. Então você consegue, você consegue preservar o que está ali, compartilhar, etc. e tal. Eu fico imaginando se esses Budas que os cretinos do Talibã explodiram no Afeganistão, se eles tivessem sido, eu não sei se eles foram mapeados em 3D usando laser, poxa, você poderia tentar reconstituir isso de alguma maneira, né? Ia ser a maior impressora 3D do mundo, mas muitos museus hoje, se você entrar no, você tem uma série de museus que fazem isso, eles disponibilizam versões, né, modelos tridimensionais das peças que estão ali, peças milenares, para você poder imprimir em casa. Então eu achei isso muito interessante. Eu vou dar o link aqui para um outro artigo também, que fala o seguinte, 100 anos depois, os campos de morte da Primeira Guerra Mundial na Bélgica, a Bélgica foi palco de batalhas estupidamente sangrentas, eles estão sendo sobrevoados com aviões com laser, o que parece alguma coisa de alienígenas, batalha, né, Guerra dos Mundos, tal. Mas o que o avião com laser está fazendo? Não é laser para desintegrar ninguém, né, não é aquela coisa Star Wars, O laser está ali justamente para identificar nos campos e nas florestas na Bélgica, aonde tem vestígios, pode ter cratera de bomba, pode ter trincheiras. Então eles estão resgatando uma história recente, por 100 anos atrás, mas que já estava sendo coberta pelo planeta que quer ficar livre da gente o mais rápido possível. O que mais que tem aqui? Vocês devem ter visto isso, mas eu não posso deixar de comentar. Eu trabalhei durante um período muito curto num banco, no falecido Banco Real, ABN, Anro, sei lá o quê. Nem sei que fim. Ah, o Santander comprou. Pois bem, eu lembro que lá no banco a gente tinha um treinamento sobre lavagem de dinheiro, sobre, né, o controle de lavagem de dinheiro, esforço internacional para evitar lavagem de dinheiro, blá, 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 blá. Os caras ficam monitorando tudo. Pois bem, acabou de vazar, né, um pacote de dados gigantesco, que era o que acontece. O governo americano tem uma instituição que é como se fosse o nosso COAF aqui, que monitora as transações financeiras. E eles estavam registrando transações suspeitas. Acontece que isso foi vazado, jornalistas tiveram acesso e estão dando acesso para isso no mundo todo. E o que eles estão descobrindo é medonho. Bancos desses bacanudos, JP Morgan, HSBC, todos eles fechando os olhos para lavagem de dinheiro por governos sórdidos. Tem aqui o Putin entra na roda, você tem aqui até uma família brasileira, a família Chaim também lavando dinheiro, você tem narcotraficantes lavando dinheiro que nem uns loucos, você tem terroristas lavando dinheiro como uns loucos. Então você vê aqui uma cumplicidade sórdida, os caras acharam alguma maneira de legalmente proteger, falou, não, estamos aqui monitorando, está monitorando, mas não está fazendo nada a respeito. Então isso vazou, eu vou dar o link aqui para umas 3 ou 4 reportagens diferentes que vão mostrar a extensão desse cinismo, dessa hipocrisia, que coisa horrorosa tal. O que mais que tem para mostrar para vocês? Isso aqui acho que eu comento daqui a pouquinho. Olha, falando em... isso é interessante. Está entrando agora em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? Que é um esforço do governo brasileiro, blá, 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 ok, para proteger os nossos dados tão preciosos, que falando em narcotráfico, né, você tem um narcotráfico, aliás, eu não sei como é que as grandes marcas não têm vergonha, né, de ficar usando esses dados a torto e a direito para fazer campanhas de marketing digital, né? Eu queria que isso viesse a limpo, quem está gastando dinheiro com o quê para essas marcas passarem vergonha, mas tudo bem. O que acontece é que eu mesmo não tinha, eu não me aprofundei muito nessa história, tal, mas o Estadão publicou um quiz, uma enquete, para você conferir o quanto você sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. São 10 perguntas. O que é interessante, que o mais importante aqui não é tanto saber o quanto você sabe, mas é chamar a sua atenção para os temas. Porque algumas das perguntas, as respostas têm a resposta certa, né, que parece bastante razoável, e as outras são delirantes, né? Então, mas é uma maneira de você indiretamente aprender do que a Lei Geral de Proteção de Dados, para que ela serve, como é que ela funciona, até onde ela vai e tal. Muito, muito, muito legal. Eu super dou a dica. Eu não acertei todas, não. Teve uma ali que eu comi bola. Tem uma questão muito interessante aqui para mim. Falando em dados... É a primeira vez que um paciente, uma pessoa morre por causa de um ataque cibernético, onde hackers sequestram os dados, nesse caso de um hospital, né? Eles paralisam o sistema tecnológico de um hospital e requerem resgate. Isso em inglês chama ransomware. Ransom quer dizer resgate, ware vem de software, hardware, etc. e tal. Então, esses ataques que estão sequestrando dados de bancos, de fábricas, eles paralisam os sistemas e falam, ó, você tem que me dar uma grana. O que acontece é que é a primeira vez em que um paciente efetivamente morre. O paciente ia entrar na UTI, a UTI estava inoperante por causa do ataque, aí tiveram que transferir o paciente para uma outra unidade, um outro hospital, e o cara morreu no caminho. É horrível isso, mas pelo menos agora os hackers podem ser perseguidos e condenados justamente por uma coisa muito mais grave, que é homicídio. Tá? Homicídio. Aliás, eu vou compartilhar uma história aqui com vocês que eu achei interessante. É ciência, mas de alguma maneira ela sei lá, ela conversa um pouco com algumas coisas da minha infância e tal. Eu lembro quando eu era criança de ter lido a lenda do holandês voador. Né? O holandês voador não é alguém que nasceu em Amsterdã e por acaso descobriu como burlar a gravidade. Não, o holandês voador... Então o cara foi naqueles bares que vendem coisas de maconha e se entupiu de droga. Não, não é nada disso. O holandês voador é uma lenda em que um navio, não sei lá quando, século XVIII, sei lá o que for, esse navio estava numa situação miserável, o capitão faz um pacto com o diabo para se a gente sair inteiro dessa daqui e tal. Bom, deve ter sido o século XVI, porque provavelmente devia ser quando os holandeses deviam estar tentando chegar na Índia, né? Provavelmente. Bom, tá bom. Então o capitão faz um pacto com o diabo, e só que aí o diabo cobra a parte dele, o navio realmente não afunda, mas aí o navio é condenado a jamais chegar em porto nenhum, então ele está para toda a eternidade, com a geladeira ligando de novo atrás de mim, condenado a flutuar pelos mares, perdido e tal. E aí de vez em quando esse navio, que é o Flying Dutchman, ele aparece nos céus, assim, você está no meio do oceano, você vê lá o navio nos céus. Pô, eu ouvi essa história quando era moleque e pirei, né, porra, devo ter desenhado, devo ter achado sensacional. A resta da questão aqui é só que não, a questão é que só que não. Tem uma matéria aqui na BBC sobre esse fenômeno é chamado, eu tenho um apelido de Fata Morgana, que parece algum LP de alguma coisa de rock progressivo dos anos 70. Pois bem, Fata Morgana é o nome de uma miragem, é uma ilusão. Aliás, sabe, eu vi isso agora vindo para Ribeirão. Se você está numa estrada que é suficientemente plana e está suficientemente quente, você começa a ver em cima da estrada, no horizonte, algumas imagens estranhas, assim, certo? Certo. Aquilo não é nenhum holandês voador. O que acontece é o seguinte: se você tem uma diferença de temperatura entre o solo e o ar, o que acontece é que a temperatura é como se o ar tivesse em camadas em temperaturas diferentes. Vai ter uma camada com uma temperatura mais fria, outra um pouco menos fria, até a mais quente. Isso acaba funcionando como uma lente, porque a cada camada de ar, a luz se comporta de uma maneira diferente, porque a maneira como a luz viaja pelo ar depende da temperatura. Então, isso acaba funcionando praticamente como uma lente, como um espelho. Ela pega uma luz que em princípio não deveria vir na sua direção e ela acaba distorcendo isso, a luz desce, sobe, bum, você enxerga. Então isso é um fenômeno óptico. Óptico devido ao quê? A diferença de temperatura entre as camadas de ar. O que acontece é que no mar, às vezes quando a água está gelada, quando o mar está frio, você vê de repente a imagem de uma cidade do outro lado. E acabou de acontecer agora em Barcelona, as imagens são muito impressionantes, parecia que tinha uma cidade flutuante, prédios flutuantes no horizonte. Vejam as imagens, parece algum Photoshop ruim. Isso é Fata Morgana. As pessoas piram, ficam achando que sei lá o quê, alguma coisa fantasmagórica. Não, mas é simplesmente a luz se mudando a sua direção por uma diferença de densidade do ar. Né, a diferença entre a superfície da água gelada ou da estrada quente, tanto faz, né, e o ar acima dela. Perfeito? Perfeito, muito bem. O que acontece aí, é legal porque essa matéria assistam, porque mostra várias imagens, isso acontece muito perto de portos, então você está ali, imagina, está perto de um porto, tem um navio lá na Casa do Chapéu, aí de repente, se der as condições climáticas corretas, aquele navio que você normalmente não veria por causa da curvatura da Terra, que muita gente duvida, então o que acontece? A luz é distorcida pela temperatura do ar e você acaba vendo um navio onde não tem navio nenhum. Aí uma bela hora esse navio desaparece e você fica achando que é algum tipo de fantasma, maldição, pacto com demônio e assim vai. Né? Então é muito interessante, eu aprendi, bom, lá se foi um mito da minha infância, eu nunca tinha parado, faz 40, 50 anos eu não penso nessa história, mas tudo bem. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo aqui na BBC, eu já tinha ouvido falar a respeito, e na verdade eu estava procurando por essa informação. Eu já tinha visto algum tempo atrás que vamos supor que você queira mudar o mundo, né? Mudar, sei lá, derrubar um presidente, mudar um governo, derrubar o Bolsonaro. Você precisa de quantas pessoas nas ruas? Quantas pessoas você precisa mobilizar? Né? A gente já fez manifestação aí com um monte de gente na rua e não necessariamente mudou. O que acontece é que tem uma cientista aqui, é um cientista ou uma cientista? Boa pergunta, a foto não é a coisa mais clara do mundo. O sobrenome é Chenoweth, se é que é assim que fala, certo? Erika, não é uma mulher, Erika Chenoweth, ela tem uma pesquisa em que ela analisou imensas quantidades de rebeliões, revoluções, motins, insurreições, protestos, o diabo a quatro, né? Para tentar entender se existe aí uma massa crítica a partir da qual a mudança acontece. Então vamos imaginar que porcentagem você acha que é necessário, né, ir às ruas ou se engajar para que alguma coisa aconteça. E se você pedisse para eu chutar, eu ia chutar 20%. Mas eu não ia parar para pensar que 20% de 200 milhões significa 40 milhões de brasileiros nas ruas, o que é uma coisa meio improvável. Né? Mas o que acontece, o número gira em torno de 3,5%. No caso do Brasil, alguns milhões. Certo? 3,5, 7, 8 milhões nas ruas. Que a gente já chegou a colocar mais ou menos do Fora Dilma ali, foi mais ou menos isso que a gente conseguiu colocar na rua. Embora a Datafolha discorde violentamente, mas tudo bem. Mas aí o que é interessante, porque aqui, eles, na análise dela, existem 198 formas de protesto não violento. Eu não sei se fazer um podcast como o Radinho se enquadra em uma delas, ou se eu sou... Bom, não sei, mas de qualquer maneira eu achei interessante, porque é uma tentativa de você jogar um olhar um pouco mais acadêmico, um pouco mais sistêmico nessa questão da mudança histórica. Eu gostei, né? Dei uma olhada aí, vamos ver quanta gente falta a gente colocar na rua para que realmente as coisas mudem. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, tem uma questão muito interessante aqui. Eu gosto muito de livros, né? Eu gosto muito, e para mim é sempre emocionante quando eu vejo um livro muito antigo. Eu lembro de ter visto, acho que em Florença, uma exposição das primeiras versões da Divina Comédia de Dante. Pô, você quer fazer xixi na calça. Na Biblioteca Pública de Nova York, você tem uma das, né, das Bíblias do Gutenberg, minha Nossa Senhora, né? Pelo amor de Deus. Não precisa nem ser crente para achar graça. Mas o que acontece aqui, acharam num colégio na Espanha, um colégio que, na verdade, era ligado a uma pequena comunidade de escoceses, eles acharam uma edição de 1600 e bolinha do Shakespeare. Eles acharam um Shakespeare trancado na biblioteca, o volume é de 1634. Eu achei sensacional. Imagina você pegar um livro que estava ali escondido. Por sorte, acho que é um dos últimos textos, talvez o último texto que o Shakespeare tem escrito. Por sorte, é uma obra conhecida, mas imagina se fosse uma obra perdida. Tem tantas obras perdidas, quando você pensa nos filósofos gregos, muitos deles não sobrou quase nada. Né? A gente tem uma pálida noção do que muitos deles deixaram. E aí eu vou costurar isso com uma outra história meio maluca, que a polícia conseguiu encontrar na Romênia, numa mansão, numa casa escondida na Romênia, escondido lá, mocosado, muquifado, um tesouro de milhões e milhões de obras, de dólares e de euros, ou seja, o que for, em obras raríssimas. O que acontece era uma quadrilha, máfia romena, era só o que faltava. Quantas pessoas tem na Romênia para ser o suficiente para você fazer uma máfia que vai assaltar um depósito onde estão guardadas as primeiras edições de Galileu, etc, etc, etc. Esse é um mundo insano. Então já tem um roteiro novo de filme, seria um filme, eu assistiria um filme em que você resgata livros do Newton, do Galileu, etc e tal, que tinham sido sequestrados pela máfia romena, que entrou por um buraco no teto sem disparar os alarmes. Cara, a realidade supera qualquer ficção. Tem uma questão interessante aqui, sobre sono. Sono é um assunto que volta e meia aparece aqui no radinho, talvez porque eu seja meio soporífero de qualquer maneira, mas os caras perceberam que o cérebro humano ele tem uma mudança muito clara de funcionamento numa idade bastante tenra, por assim dizer. Até os 2 anos e meio de idade, o bebê dorme que nem um desesperado, o bebê dorme como um louco. Né? O que acontece? Nessa primeira fase de crescimento do bebê, o cérebro está ocupadíssimo construindo sinapses, ele está construindo as suas conexões e está fortalecendo, tá bom? Essa é a hora em que o cérebro está realmente, né, se construindo, se estruturando, portanto, deixa o raio do bebê dormir. Porra, pelo amor de Deus, a criança dormindo é um momento sagrado. O que acontece é que depois dos 2 anos e meio, isso praticamente para, e aí começa uma fase só de manutenção e reparo. Tá bom? Então, só para realmente informar, mas o seu cérebro mais ou menos parou de se fortalecer aos 2 anos e meio. Dali para frente, é só manutenção e reparo. O que é muito interessante, porque isso se reflete no tipo de sono, né? A gente tem aquele sono que eles chamam de REM, de movimentos rápidos dos olhos, né? Rapid Eye Movement, que as crianças nessa idade, né, muito tenra, o sonho delas é quase inteiro REM. Elas estão o tempo inteiro com o cérebro ali tentando se estruturar. Depois disso, à medida que a idade vai avançando, a quantidade de sonho REM que você necessita é cada vez mais baixa. Mas eu achei isso muito legal, porque eu acho que nem todo mundo valoriza sono da maneira que deveria. Vamos ver quanto tempo que a gente já gravou aqui. Eu estou gravando de um jeito diferente. Vixe, já falei pra caramba. Vamos ver a quantos que a gente anda aqui. Tem uma história muito interessante aqui, vamos falar de probabilidades, né? Qual é a probabilidade de que o seu carro seja atingido por um meteorito? Você chega na seguradora e fala, olha, é o seguinte, meu carro foi atingido por um meteorito, qual é a indenização? O cara fala, o quê? Na verdade, era um cara que morava no meio do nada nos Estados Unidos, e ele pegou o carrinho dele em 1938. Ele pegou o carrinho dele, colocou na garagem, fechou a porta e tal. Bum! O que acontece? Um meteorito atravessou o teto da garagem, furou o teto do carro, furou o banco, bateu no escapamento e voltou. Em suma, o cara é um dos pouquíssimos casos, né, em que você consegue identificar um meteorito impactando. Por sorte, o meteorito não era pequenininho, 10 centímetros, então ele não estava com velocidade suficiente para botar fogo em tudo e tal, né? Tanto que foi uma coisa muito mais controlável. E falando em coisas do céu, tem um artigo que isso eu vou comentar com muita cautela, tá bom? Porque pode ser, não digo fake news, mas pode ser alguma coisa questionável. A questão é que quando o Titanic afundou, algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Poucos navios ouviram o pedido de chamado de socorro. Poucos. Estranho. Quando o Titanic reportou a posição onde ele estaria, ele reportou com uma margem de erro de algum de 10, 13 quilômetros. Ele deu a posição errada. Por sorte, alguns navios que estavam muito próximos, que conseguiram receber a mensagem com as coordenadas, eles conseguiram achar mesmo as coordenadas estando erradas. O que acontece é que é provável, né? Eu comentei outro dia aqui que a gente está numa época de... a gente vai entrar num novo ciclo solar, que naquele momento o Sol tenha mandado uma tremenda perturbação eletromagnética e que isso tenha interferido não só na comunicação naquela região, como também no posicionamento nas bússolas todas. Por isso que um navio próximo conseguiu chegar no lugar certo, mesmo com as coordenadas erradas, porque ele também estava sofrendo o mesmo tipo de interferência. Então é capaz que o Titanic, sem perceber, tenha desviado a rota. Ele achou que ele estivesse em outro lugar, simplesmente porque o Sol talvez tenha afetado os instrumentos. Imagina hoje que é tudo GPS, a desgraceira que vai ser, mas tudo bem. Agora, só para encerrar, já que eu tinha comentado aqui de tesouros perdidos, aliás, falando em tesouro perdido, vamos lamentar aqui o falecimento da Ruth Bader Ginsburg, né? A famosa RBG, que é aquela juíza americana da Suprema Corte, judia do Brooklyn, um monumento, uma figura absolutamente fundamental, importantíssima. Ela morreu justamente no Rosh Hashanah, um feriado judaico. Cara, é uma perda inestimável. E a gente não sabe o que vai acontecer, se vão substituir por alguma figura sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de caráter, sem nenhum tipo, né, de estofo. E de repente isso pode eventualmente até facilitar uma reeleição do Trump. É o apocalipse, não. Mas voltando aqui, só para dar uma última dica, já que eu estou meio romântico com essa questão de destinos, de viagem e tal, vocês já devem ter visto aquele filme do Indiana Jones, em que ele vai lá atrás do cálice sagrado, aí ele acha um castelo que é numa parede de pedra. Aquilo fica na Jordânia e se chama Petra. São ruínas de uma civilização chamada os Nabateus. Os Nabateus eram uma civilização que, antes de ter a Rota da Seda, os caras ganhavam dinheirão com especiarias, etc. e tal. Pois bem, na Arábia Saudita tem ruínas parecidas que eu nunca tinha ouvido falar. Extremamente interessante. Deem uma olhada. São palácios, são túmulos escavados. Imagina, você tem ali um deserto, tudo um chapadão horroroso, árido. Aí, de repente, tem umas pedras enormes. E nessas pedras enormes, umas bolotonas gigantes, os caras escavam e fazem uma fachada maravilhosa dos nabateus. Radinho também é cultura. Eu viajei para Ribeirão e faço vocês viajarem pelo resto do mundo. Espero que o áudio tenha ficado razoável. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Obrigado pelos cafés. E eu prometo manter a nossa agenda de publicação aqui mesmo tão longe de casa. Um grande abraço e até amanhã.